Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Muitas pessoas que conviviam comigo não faziam ideia que eu era terapeuta tântrica, porque eu não falava. Porque era julgado mesmo como uma prostituição. Porque era julgada de diversas maneiras. Alguns, os meus companheiros, os relacionamentos que eu tive pós as minhas formações, sempre souberam. Mas era um assunto tabu. Não queriam que eu tocasse nesse assunto. Eles não queriam imaginar em quantos falos eu já havia pegado.
Uau!
Oh!
Ai, que sabe?
Mas assim, isso é um lugar. Eu já entendi que nesse programa eu vou me exemplificar me expondo. Tá tudo bem, não tô em consultório. Senta, galera, vamos ouvir a Dili. Teve um lugar em mim que liberou essa permissão para me relacionar com esses homens. Então tiveram lugares em mim que não havia essa plena aceitação. Que de certa forma ainda viam o sexo como sim um lugar sujo. Eu sempre tive a sexualidade muito exacerbada por diversos motivos, mas o principal, minha estrutura, eu, Odile. Né? Então, desde a adolescência, eu lembro de apelidos que eu tinha na adolescência, as minhas aprontações, enfim, sempre foi uma energia bem difícil de controlar. Né? E cá estou. Então a gente vai carregando essa culpa.
Até porque nós estamos inseridas numa sociedade que faz isso.
Vai denunciar estupro pra ver quanto.
Ah, espera. Hã? Senta e espera.
E, né, agora a gente já sabe que tem valor também. Fica difícil de vocalizar. Fica difícil de vocalizar. Uma outra coincidência, né? Nosso sistema laríngeo com o canal vaginal são muito próximos, né? Quanto mais a gente verbaliza e trabalha aqui, também se trabalha embaixo. Quanto mais a gente trabalha pompoarismo embaixo, mais se vocaliza em cima. É lindo de viver. Mulheres falem, mulheres gozem. É um fã. Desde 2003, carregando formações, muitas escondidas. Viajava, dizia que eu estava indo fazer curso para cabelo. Mentira, estava indo fazer informação enlouquecida. Primeiro para entender de onde vinha essa força dentro de mim. Precisava entender se aquilo era normal, se não era. Mas escondia. E acabei me relacionando, tive dois casamentos, onde assim, eu casei com, nossa, o formatinho perfeito do patriarcado. Homens que se incomodavam com batom vermelho, com o decote, com as minhas formações, com a minha profissão. E eu me permiti. Então sim, eu fui vítima em alguns momentos. Mas, de certa forma, eu não tinha me autorizado. Eu não tinha me permitido ainda ser a mulher que eu sou. E acabei caindo nas mãos desses algozes.
E será que às vezes, não é? Agora eu tô te ouvindo e a gente se coloca também, né? Será que às vezes isso não é um pouco... Não, isso não é uma pergunta diretamente para você, é uma pergunta para nós três aqui.
Social,
reflexão até para mim mesma, tá? Quando a gente se coloca nesse lugar... Não é um pouco de, deixa eu ver até onde eu consigo ir.
Ah, claro que de pano de fundo.
Porque
também
assim,
tem o aspecto da curadora.
Tem, a síndrome da curadora. Eu, tipo,
a vagina de ouro. Comigo ele vai mudar.
Eu sou tão capaz. Deixa eu pegar esse padrão aqui, ó, e mostrar pro mundo que eu sou capaz.
Ai, preguiça, gente. Preguiça.
Só que não.
Mas isso também é um lugar
deixa eu me ferir
colocado.
Um pouquinho. Deixa eu me ferir um pouquinho aqui, né? Eu ocultar tudo isso que eu sou, toda essa potência que eu sou atrás dessa criatura comum que vai me tolir inteira. Deixa eu perder uns anos.
Sabe?
Mas você sabe que às vezes eu penso que essa coisa que a gente se coloca.
Mas é que isso é uma coisa que muita gente faz. E aí eu digo, muitas mulheres
fazem
e muitos homens também fazem com o oposto. Ai, o oposto é lindo. Teu cu.
Não é.
Não é. Mas você sabe que eu acho que isso também vem desse sentimento que a gente tem de culpa. De você
de eu estou
é a
fora do quadradinho.
A funcionalidade
e
da mulher.
E aquela coisa, você vê crianças que
a
sofrem.
A mulher edifica o lar.
Tem essas falas e outras falas de você ver crianças que sofrem abusos, mas ela estava pedindo. E aí falam, para, criança, você estava pedindo, é você que tem que segurar, é você que tem que fechar as pernas, é você que... E aí, de certa
forma...
Ou pior,
ou a criança fala, denuncia para alguém, e a pessoa fala assim, imagina, fulano santo!
É, então, e daí eu acho que essa coisa que a gente coloca, eu vou salvar o outro, é meio também do não vou me autorizar a ver o que o outro tem de ruim... Porque imagina, eu sou um problema.
Uhum. Sim.
É. E aí essa pessoa me aceitou.
A nós sempre coube.
Essa pessoa normal está me aceitando. Eu.
Este padrão está...
Foi escolhida.
Uhum. Uhum. Então, a doida.
Esse padrão está aceitando essa louca.
Uhum. O padrão aceitou a fora da caixa.
Pra mim, assim, isso ficou
Isso é uma automutilação.
Isso, super. Pra mim ficou muito claro. Eu via a mudança de comportamento do meu pai quando eu tava me relacionando com um cara padrão, quando eu tava dentro dessa estrutura perfeita, né? E aí aquilo, a aprovação do papai, nananana, terapia e mais terapia. Uhum. E quantas de nós? Quando eu conto a minha história, às vezes em roda de mulheres, ou amigos mais próximos, enfim... Mas Odile, você? Pois é. Então tinham lugares em mim ali que eu ainda não tinha aceitado,
e aí,
não tinha entendido.
Mas eu não vejo você nesse papel. Ah, pois é.
Pois é, mas a gente performa.
A gente não pode esquecer, acho que isso é uma coisa. Por mais que exista a libertação, por mais que exista uma validação, por mais que exista você pode, faça, porque existe uma repressão que ela vem sendo construída há 2.500 anos e ela parou de ser. Parou muito, entre aspas, de ser perpetuada há menos de 10. Uhum.
E por isso que eu falo que mesmo sem querer, nós mesmas que lutamos contra isso tudo, a gente também acaba fomentando um pouco, com essas automutilações, um sistema que a gente não defende.
Exato. E é por isso que a busca pela consciência ela tem que ser incessante.
Autoconhecimento...
E o autoprazer.
Uhum.
O autoprazer. Se permitir isso, esse autoprazer. Porque, sabe, o outro, ele acaba ficando... A necessidade do outro diminui. Essa outra pessoa que vem pra tua vida, ela realmente vem pra assumar. Uhum. Porque se eu sou capaz de me dar realmente prazer, de reconhecer quem eu sou, de entender as minhas sombras, minhas necessidades, esse outro que vem é só pra somar. É pra ser uma troca, senão não tem porquê. Não tem mesmo, né? Uhum. Enquanto mais a gente condiciona a nossa sexualidade, nosso desejo, nosso prazer pro terceiro, a gente vai continuar trazendo lixo para dentro de casa.
Uhum. Uhum. Ouvir escutando é importante, né? Eu tenho ouvido escutando os nossos programas últimos. Ontem eu tive uma conversa com a nossa amiga Dani e ouvi a nossa conversa escutando. Sabe aquela coisa assim de... Nossa, eu tô falando isso, mas será que eu estou me ouvindo? Né? E é importante, porque às vezes a gente é muito boa em dar conselho. A gente é maravilhosa para dar conselho, para dar consulta. E aí a nossa vida às vezes vai, né? Nessas automutilações.
Tá na prática, né? Com certeza. Outra coisa que eu queria trazer da automutilação é a gente... Falei isso no Culto Cada Semana, do gastar a libido à toa.
Aham.
Porque nessa pesquisa eu fui procurar, nesses joguinhos, especialmente esse de explosões, o quanto do perfil feminino é. Quanto por cento é de homens e quanto por cento é de mulheres.
Interessante.
E, pasmem, em todos eles, a maioria é mulher. Mais de 60% em alguns é mulher que joga. E aí eu fiquei pensando o quanto é de... A exaustão, né? Porque eu já me peguei jogando isso muitas vezes. E é no momento que eu preciso relaxar.
Eu digo, eu jogo eventualmente. Não vou dizer que não, senão vou estar sendo super hipócrita.
É.
E muitas vezes, assim, cara, eu não gosto
relaxar.
De ver TV. Não assisto novela, não assisto noticiário, não fico lendo bosta na internet. Não sou uma pessoa que fica nos feeds de Instagram, não gosto de saber da vida dos outros. Então, assim, é o momento que eu quero que a minha cabeça... E que eu não tô afim de dar atenção.
Exato.
Pra mim.
E eu acho que é isso que a maioria das mulheres
esse
pensa.
Cano de escape, assim.
Cano de escape. E aí eu fiquei pensando, dá sobrecarga mesmo. Porque daí a gente já resolveu o filho, a gente já resolveu a família inteira, a amiga, a gente já colheu, a gente já resolveu o nosso trabalho, a gente já cuidou da casa, a gente... E aí, no momento que eu vou me permitir ter algum prazer, se eu não tenho um parceiro...
Sugador de clitóris.
É... Aí, assim, em vez de usar um sugador
mas,
de clitóris...
Vai depois do sugador de clitóris.
É. Mas aí que tá, a gente já tá num
sete
nível
velocidade.
A mais. Mas as mulheres que... Dentro dos grupos que elas atuam e que estão, que isso é pecado.
Com certeza, querida.
Ou que você só pode ter prazer, mesmo na masturbação, quando você está sendo assistida por uma outra pessoa.
Sim.
E daí, pra você estar com essa outra pessoa, existe uma série de atividades que você tem que fazer.
Não, infelizmente.
Porque senão você não pode ter prazer. Uh-huh.
Infelizmente, uh-huh. Tem muitos homens, muitos, que se sentem extremamente inseguros com mulheres que utilizam dildo, masturbadores, etc.
Claro.
Não permitem que as suas companheiras.
E ficam
utilizem.
Em choque quando você fala. Vamos usar junto. Oi?
É, não, tem.
Não preciso disso.
Tem.
Então, sim, sim.
E aí eu fico nesses grupos e nisso. E aí a coisa das incoerências, que eu acho que a gente tem essa coisa nossa, trazendo pra nós. Somos incoerentes, somos ótimos em dar conselho e às vezes a gente se perde. Mas eu acho que o mais grave de tudo é a lista de coisas que você precisa ticar. Pra daí você ter a possibilidade de ter prazer junto ou separado com alguém, é tão grande e às vezes a gente acaba sufocando a nossa próxima.
Uhum.
Eu falo de mulheres que se
uhum,
sufocam.
Uhum.
Já cansei de ouvir, meu Deus, quem que vai querer transar com essa pessoa? Meu Deus, essa pessoa não pode fazer isso porque ela não pode estar ok com o corpo dela, porque é uma pessoa que não é do padrão. Isso é... circulamos em ambientes que as pessoas
sim,
ainda estão
sim, nós,
nesse
sim.
lugar.
Eu, assim, uma coisa que eu... A gente estava aqui falando sobre prazer e libido e tal. Uma coisa que, assim, desde os tempos de clínicas convencionais, né? Eu sempre faço uma anamnese longa e pergunto sobre libido, né? Sobre questões sexuais e desde o cocô até todas as outras questões. Quando as pessoas me falam assim, mas eu não tenho tempo... Mas pera, mas quando você tem tesão, o que você faz com ele? Você guarda numa caixa? Né? O tesão da vida, ele não pode ser sufocado.
Uhum.
Ele tem que estar ali o tempo inteiro.
Uhum.
Essa é a libido que eu pergunto, é essa. Né? Agora, o prazer sexual, ele também não pode estar na lista do mercado.
Uhum.
Né? Tipo, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que falar com a secretária, eu tenho que transar, eu tenho que... E a maioria das mulheres,
uhum.
principalmente, porque o homem, ele desperta o tesão, mas às vezes ele vê um cachorro passando e ficou com tesão.
Uhum.
E isso é diferente entre nós, que era isso que a Dili estava falando no começo. Para a mulher, existe um caminho chato para despertar o tesão com um parceiro.
Uhum.
Né? Às vezes, sozinha, é muito mais fácil.
Sim.
Às vezes, você tá estudando um negócio da tesão, não é?
Sim.
Uma lingerie.
É muito
não,
fácil.
Às vezes,
é
não,
quase...
Sozinha, às vezes, te dá um tesão, você vai lá e resolve sozinha.
Uhum.
Agora, com uma outra pessoa, cara, precisa do mise-en-scène. Infelizmente, a mulher é assim.
E não só do mise-en-scène no momento, né?
Não, não.
Porém,
é um progresso ao longo do dia.
Você
não acorda e fala, hoje no final do dia eu vou transar. Bota na agenda. Não funciona assim.
Não, e põe na agenda e põe na agenda.
E
não,
às vezes,
quer.
Só porque você botou na agenda, aí não vai rolar.
Não, e às vezes... O que
porque
eu
como vira compromisso marcado, perdeu a graça.
E geralmente
é orgânico.
É orgânico,
vital.
E daí ninguém vai trabalhar todo o resto que envolve a falta desse encontro. Né?
O faltante.
E o que está faltando aqui pra gente conseguir ter a conexão que a gente tinha quando a gente era apaixonado? E aí falta esse lugar, e daí é meio que eu vou fazer isso pra cumprir aqui, pra não me trair, pra continuar comigo.
Eu tinha prometido
que eu não ia falar sobre isso.
Eu tinha prometido pra mim que nesse cutucada eu ia deixar, sabe, ela pra baixo, ela pra trás, ela quietinha, a militante, a raivosa. Não dá!
Vem, a gente se chamou por isso.
Não dá! E quantas de nós sofremos abuso sexual dentro dos casamentos, que é justamente nesse lugar. A obrigatoriedade de praticar o sexo como, sabe, como reféns do marido para que você não leve chifre fora de casa.
Com certeza.
Para que você não fique sendo humilhada o tempo inteiro, o cara te jogando na cara. Olha, faz 3 dias, faz 2 dias, que a gente não transa.
Uhum.
E a pessoa vai lá e vai massacrando cada vez mais a sua libido, o seu tônus de viver para ser obrigada a cumprir a tarefa doméstica de transar com o parceiro.
E aí a pulsão de vida
Cadê?
Vai se esvaindo.
Você vai se matando.
Claro que vai. Aí
você
tudo
vai se,
esvaindo.
Ai, vocês são exageradas.
Teu
não.
cu. De novo.
Sabe?
Hoje é o terrível, símbolo do cutucada é este aqui, ó.
É.
Terrível, terrível, galera.
Não, e essa semana tem sido terrível, né, pra nós, assim, ver as notícias que a gente anda vendo, assim, é um negócio que, você fala, meu Deus.
E hoje alguém, eu não vou citar o nome, mas enfim, tá, a postagem tá lá, minha página é aberta, fiz uma postagem sobre o estuprador, que eu também não vou citar o nome, o estuprador que todo mundo sabe, joga aí pela Espanha. E aí
tem dois, né?
O pai do menino e fez um empréstimo de milhões. Outro, né? Desculpa, fui menino. Beleza. Aí um cara progressista, extremamente inteligente, vai lá na minha página, num espaço extremamente feminista, dizendo que há controvérsias. Afinal, ele ficou sabendo que a guria quis transar. E aí a gente fala lá sobre os desconstruídos, sabe?
Uhum.
Porra, progressista, desconstruído, esquerdão, com essa mesma falácia.
Mas é que sabe o que que tá acontecendo?
Não, eu fiquei sabendo, é a melhor coisa.
Eu vi isso. E aí eu comecei a dar uma pesquisada nas pessoas que se posicionaram, não só nesses dois casos absurdos com os soccer players, né? Porque uhum. Deus o livre. Que é sempre com eles.
Não, eu adoro essa gente.
E aí, contém ironia, né, amiga?
Claro! Muita ironia, porque nem de futebol eu gosto.
Vou pontuar. Vai que as pessoas não entendem o tom.
Impossível.
E aí... Ah, não sei, vai, tem pessoas que não mesa. Entendem. Aí. Não,
que a gente bate um bolão,
a gente bate... Mas é bom pontuar pra quem tá nos ouvindo e não nos conhece, não está vendo as nossas caras aqui, bom pontuar.
Certo, contém muita ironia.
É, mas aí tinha as pessoas também que ficavam falando dos absurdos que foi o que o nome do ex-marido da Ana Hickman também que você trouxe.
Ai,
e hoje eu vi uma enxurrada de matérias e pessoas que se posicionavam... Meu Deus, a favor da mulher e, assim, eticamente, né, num lugar de, cara, não pode. Relativizando isso aí.
O relativismo.
Aí eu pensei, a gente também deu uma relativizada em algumas questões pra gente pensar em vários lados, mas eu falei, cara, mas o que que aconteceu? Porque são só homens héteros tops falando sobre... Ah, mas veja bem... Ela quis transar, mas veja bem, eles estavam em um grupo onde havia uma orgia. Então não há estupro nesse lugar. Mas veja, ela tinha uma empresa antes, então ela armou tudo isso pra ativar a Maria da Penha. E aí começou a relativizar a Maria da Penha, que é a lei que a Ana Hickman usou.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.